Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. Estamos naquela que será a última edição antes de eleições autárquicas e quisemos dar o reconhecimento àquilo que é também a sociedade civil. Neste caso, as entrevistas não terminaram com candidatos autárquicos, mas com a voz cidadã. E inspiramos-nos aqui no exemplo do Cidadania Lab, uma iniciativa que está a ser mantida, tem vindo a ser mantida em Aveiro e que permite um trabalho que, de alguma forma, também suportado na academia, tem procurado dinamizar atividades da cidade, das comunidades aveirenses, de cada rua, de cada bairro. A Alexandra Ataíde é coordenadora, um dos rostos e das vozes deste Cidadania Leve, que chegou, e noticiámos isso aqui na Terra Nova, a chamar a atenção do Presidente da República, que pede também informação sobre os passos que vão sendo dados e as conclusões a que se chega. E queríamos descobrir um pouco esta iniciativa cidadã, também em articulação com aquilo que é o processo autárquico, porque esta é uma semana em que começam entrevistas personalizadas aos candidatos autárquicos e, portanto, queremos saber o que é que a sociedade civil quer dos seus autarcas, dos seus candidatos a serem potenciais autarcas em Aveiro. Alexandra, bem-vinda. Obrigado. Estávamos a historiar o processo antes da entrevista, queremos que as pessoas conheçam um pouco desta iniciativa. Que trabalho é este? Que iniciativa é esta que tem na pandemia também um pouco da sua raiz, mas que já é muito mais do que isso nesta altura?
Olá, boa tarde a todos. O Cidadania Lab é uma iniciativa de inovação cidadã que surge neste contexto do orçamento participativo com ação direta da Câmara Municipal de Aveiro e nasce no coletivo cívico Vizinhos de Aveiro, que foi constituído no início da pandemia, portanto, a 13 de março de 2020. O Cidadania Lab é uma proposta, começou por ser uma proposta dos cidadãos, portanto, nesta iniciativa do orçamento participativo, para que houvesse um espaço, um contexto em que os cidadãos pudessem participar na vida da sua comunidade e participar de uma forma efetiva através da resolução de problemas. Portanto, o Cidadania Lab é de facto aqui um laboratório para as pessoas poderem aprender em conjunto, coletivamente, para poderem participar de uma forma mais eficaz, através de processos participativos, através de metodologias participativas, que permite que os cidadãos, neste caso em conjunto com a autarquia, e também com especialistas, facilitadores, neste caso foi a cooperativa Aproximar, pudessem resolver problemas, pudessem abordar problemas, construir soluções, possíveis soluções e testá-las, que foi o que aconteceu, não é? Ao longo de 3 meses, porque nós, o Cidadania Lab já tem muito mais do que 3 meses. O Cidadania Lab oficialmente começou no dia 9 de outubro de 2020. Mas devido à pandemia e aos processos de contratação, à burocracia, as atividades do plano de atividades que foi proposto só começou, portanto, em abril. E, portanto, até lá nós desenvolvemos outras atividades por nós próprios, enquanto coletivo cívico. No contexto deste plano de atividades que foi implementado, desenvolvemos 14 encontros participativos, foi assim um recorde, com a cooperativa Aproximar e com a Câmara, neste modelo de governança partilhada em que a equipa de gestão do orçamento participativo, do OPAD, esteve sempre a acompanhar-nos, inclusive a participar, e portanto fomos envolvendo toda a comunidade, ou procurando envolver toda a comunidade, ao todo nas atividades, nestes 14 encontros participativos envolvemos 356 participantes, cidadãos participantes, no laboratório, neste laboratório cívico desde o início já envolvemos mais de 400 cidadãos. E, portanto, foi um trabalho muito gratificante, sobretudo pelos projetos que foram gerados no contexto deste laboratório.
Nós já vamos aos projetos, indo um pouco atrás à questão daquela plataforma cívica Vizinhos de Aveiro, que é um espaço de encontro, um ponto de encontro de cidadãos que se agruparam ali, enquanto vizinhos, creio eu que no sentido literal, mas também num sentido figurado, e que destinam parte das suas energias a tentar responder a questões muito pontuais no período agudo da pandemia. Isto foi espontâneo?
Foi, portanto, fomos nós, cidadãos, que nos começámos a organizar. Portanto, foi ali no dia 13 de março.
Alguém pedia alguma coisa? Alguém precisava de alguma coisa? Alguém sabia de uma necessidade?
Perante aquele apelo que houve do Sr. Presidente da República para que nos mobilizássemos, não é? Perante a pandemia, enquanto comunidade, enquanto cidadãos, nós respondemos a esse apelo. Portanto, alguns cidadãos tomaram a iniciativa e foi constituído o grupo cívico no Facebook, portanto, na plataforma do Facebook, e depois, como que demos outros passos que eram necessários para a nossa organização, que foi, por exemplo, irmos trabalhar para o Slack, por grupos de trabalho, em que fomos vendo o que é que era preciso fazer desde várias áreas, desde a área social, de apoio social, à área da comunicação, à área também, por exemplo, de atividades que eram necessárias naquela altura para as pessoas, mesmo atividade física ou atividades culturais que pudessem fazer à distância.
Podemos dizer que era uma espécie de plataforma de voluntariado.
Sim, sim, todos voluntários, éramos mais do que 100 cidadãos, penso que chegámos a ser 125 dentro do Slack, e portanto por vários grupos de trabalho, a criar por exemplo a linha do vizinho, foram feitos vários projetos.
Depois muito... cada um dava algum do seu tempo e do seu conhecimento, das suas, sim, áreas de especialidade, não é? Essa questão da linha do vizinho tinha a ver com ou psicólogos ou estudantes daquela área...
Era um apoio, portanto, às pessoas que precisassem de ajuda e eventualmente serem encaminhadas para outras organizações. Ajuda que nós também poderíamos dar resposta, compras, etc. Também constituímos uma bolsa de voluntários.
A montagem disto corresponde a uma lacuna, a um vazio? Perceberam que no sistema, tal como ele está montado, havia coisas que não funcionavam?
Sim, os Vizinhos de Aveiro surgem como uma evidência de que se nos conseguirmos organizar, conseguimos encontrar muito mais respostas para os problemas que estamos a enfrentar e de uma forma eficaz. E que se trabalharmos em conjunto com a autarquia, com as juntas de freguesia, com as organizações sociais, com as empresas, com a academia, ou seja, nesta rede, e se nos conseguirmos organizar com metodologias, com meios, conseguimos uma resposta muito mais completa e muito mais eficaz. E para além disso, as pessoas querem participar. Nós percebemos na pandemia que todos nós temos capacidade de fazer alguma coisa, de resolver algum problema, por mais pequeno que seja. Em conjunto, somos capazes de muito mais e, portanto, está a ser desperdiçado todo este capital colaborativo.
Mas também há muito aquela ideia de que alguém resolve, alguma organização, algum sistema, alguma coisa funciona, e normalmente associado aos poderes públicos, não é?
Exatamente. E ainda ontem, quando estávamos a falar desta entrevista sobre nós, alguém dizia isso mesmo. Ainda há muito aquela ideia de que o governo faz, a Câmara faz, ou a Junta de Freguesia que faz. A democracia que nós vivemos não é propriamente uma democracia participativa.
É representativa.
É representativa e bem, mas falta-lhe a dimensão da democracia participativa que tem tudo a ver connosco e que nós precisamos que aconteça para que, de facto, seja mesmo uma democracia.
E quando dão esses passos iniciais, quando se nota essa resposta, há então a tal, quase diria... uma efervescência, não é? Que nasce desses movimentos, dessas ações individuais ou coletivas, para que isto pudesse ser algo mais permanente, ou que tivesse futuro, ou que tivesse asas para voar. É aí que se dá a passagem para o laboratório cívico?
Sim, portanto, o Cidadania Lab surge na continuidade, nesta vontade de fazermos mais, de podermos participar enquanto cidadãos e criarmos formas de participação efetiva. Não só dar ideias, mas também fazer. Não só dar ideias de como é que se resolve ou poderá resolver um problema, mas analisar e perceber bem que problemas, que necessidades é que nós temos, mapear e construir soluções com base nestas necessidades que se identificam, nestes problemas, e ir experimentar este campo da experimentação, porque daqui nascem outros projetos e projetos válidos.
Daí vem o nome laboratório, não é?
Sim, e que são riquíssimos, por exemplo, para o poder local. O facto de ter toda esta matéria, por exemplo, do Cidadania Lab, o envolvimento das pessoas, penso que não há nenhuma autarquia ou nenhuma junta de freguesia que...
Não queira ter os instrumentos, não é?
Sim.
Também essa informação e essa sensibilidade.
E esta proximidade com os cidadãos, porque pode parecer neste ponto que... Porque é novo... E porque há um desconhecimento grande por parte dos governantes destes processos participativos, porque não são postos em prática, e portanto há alguma resistência, e não devia haver, porque são altamente eficazes, não é? E permitem-nos uma participação.
Aliás, se pensarmos que os próprios orçamentos participativos, que hoje já damos como algo quase universal e garantida, foram partes difíceis, não é? Em muitos casos têm sido.
Exatamente. Aqui, por parte dos cidadãos, há um enorme envolvimento. É diferente, é um nível diferente, não é? As pessoas vão mesmo identificar problemas ou debruçar-se sobre um tema ou uma área geográfica e vão trabalhar sobre isso em conjunto e vão sair resultados concretos. E isto é muito bom.
Eu estava agora a lembrar-me do programa de rádio e televisão. Não é uma espécie de governo sombra, mas é um instrumento que permite quase colocar aos olhos de toda a gente a identificação de problemas, vias, soluções possíveis, alternativas e mobilização de meios e de respostas, não é?
Exatamente. E aberto a qualquer um. Nós tivemos pessoas mais velhas, outras mais novas, de diferentes áreas, de diferentes freguesias, a participar. E o laboratório é todo este contributo, não é? Tão rico de que todos nós podemos estar, participar, contribuir com os nossos saberes, os nossos conhecimentos. É um verdadeiro espaço de democracia.
Um exemplo que tem sido dado este Aveiro, que nos leva também aqui a uma questão interessante, que é nesta fase em que surgem os tais movimentos, seja em Aveiro, seja noutros locais, há muito esta desconfiança, tal como disse, e há muito também esta noção de, bem, aquele grupo está identificado desta forma, aquele daquela, e depois, porque até temos esse exemplo no quando se trata, por exemplo, de alguma manifestação, de que há infiltrado X, Y e Z. Como é que este grupo consegue esta aceitação? Como é que este grupo consegue mostrar-se de uma forma em que não é apontado, como, por exemplo, são inúmeras ações por este país fora? Consegue ser credível? Consegue ser colaborativo e equilibrado? Consegue não se apresentar ao mesmo tempo como um movimento, chamemos-lhe de protesto, mas que está a trabalhar em soluções, que está a trabalhar em problemas? Isto seguramente não deve ser um caso ainda generalizado no país, seguramente, não é?
Este é o primeiro laboratório cívico municipal criado por cidadãos e proposto a uma autarquia. Enquanto laboratório cívico municipal, nós também nunca tínhamos experimentado, a não ser alguns elementos do Cidadania Lab já tinham estado, portanto, na construção do laboratório cívico
Santiago.
De Santiago, não é? Exatamente. E tinham alguma experiência no laboratório de bairro, o que ajudou bastante, não é? Nomeadamente tinha estado o José Carlos Mota, não é?
Percebem-se as dinâmicas, não é? Percebem-se as dinâmicas, percebem-se os anseios.
Sim, sim, sem dúvida. Entretanto, pronto, enquanto laboratório cívico, um laboratório cívico ou um coletivo cívico tem esta abertura que estava a falar, não é? Em que qualquer pessoa pode participar. E era nesse tópico que estava...
Sim, eu era exatamente aí por isto, porque em muitos casos o que nós vemos nos movimentos e nos ditos, por exemplo, movimentos inorgânicos, muitas vezes é esta coisa de uma boa ideia ser estragada porque há uma determinada motivação, ou porque há pessoas que estão ligadas a movimentos A, B ou C, ou porque estão ligados também a partidos políticos, ou porque estão ligados a isto ou aquilo, ou seja, há uma tendência logo automaticamente para conotar negativamente uma determinada ação. E aqui isso tem sido conseguido com uma subtileza, diria eu, que para quem está de fora tem curiosidade em perceber, não é? Como é que se consegue essa credibilização, como é que se consegue essa ação mais...
A única forma que eu consigo explicar é que todas as pessoas que vieram para os Vizinhos de Aveiro e depois para o projeto do Laboratório Cívico vêm muito motivadas e muito focadas. Temos muito isto em comum na participação cidadã, em facilitar a participação dos cidadãos na comunidade. Acho que é muito claro para todos que os interesses que haja de cada um, ou mesmo que se pertença a um partido político...
Não se sobrepõem ao coletivo, não é?
Nem falámos nunca muito sobre isso, na verdade, mas foi sendo muito evidente que todas as pessoas tinham percebido claramente o que é que eram os Vizinhos de Aveiro e o propósito dos Vizinhos de Aveiro e o propósito do Cidadania Lab. De alguma forma estas pessoas, se repararmos, que têm vindo, já têm experiências de voluntariado e de envolvimento na comunidade. Portanto, de alguma forma, elas já percebem muito bem o que é
contribuir. Como é que são as dinâmicas também sociais.
Sim,
para...
facilita. Mas mesmo pessoas que venham de novo, se houver aqui um grande foco na comunidade e na comunidade primeiro e na resolução de problemas, não é, da comunidade, e no bem da nossa comunidade, penso que isso facilita muito. E claro, se houver interesses que se comecem a sobrepor, nós temos...
Os mediadores.
Sim, temos as nossas reuniões e somos frontais.
E discutem. Sim. Portanto, nunca se sentiram discriminados, nunca se sentiram apontados, chamemos-lhe assim. Portanto, nunca. Sentem que estão num processo que está a ser bem fundamentado, para durar.
Sim, estamos também à vontade, porque sabemos que não há nada disso, portanto acho que isso também ajuda.
Há esta maturação, não é, das ideias.
Sim.
Chegados a esta fase em que passa ou começa a passar a pandemia, a aliviar essa pressão, começam a surgir ideias. E é aqui que vão corporizando um pouco estes caminhos alternativos para cada uma destas ideias?
Refere-se à Cidadania Lab, aos projetos que foram gerados. Portanto, nos encontros participativos nós tínhamos as sessões itinerantes nas freguesias, em que vieram cerca de, se não estou em erro, 181 cidadãos participantes e vieram dar conta de problemas, de necessidades, preocupações e até mesmo de sonhos que têm para as suas freguesias e para os seus bairros e para as suas ruas. E nós recolhemos todos esses dados com a cooperativa a aproximar, foram analisados e daí emergiram várias áreas de atuação. Quando surgiram os encontros participativos, que foram os workshops de ideação, as pessoas escolheram uma área que fosse a área preferida. E então tivemos cinco áreas que emergiram, que foi, ou melhor, quatro: ambiente, mobilidade, cultura e espaço público. Espaço público, cidadania. Estas foram as áreas, portanto, predominantes e mais escolhidas pelos cidadãos. E depois, dentro destas áreas, tiveram a trabalhar problemas, aqui em Aveiro, concretos, não é? Que constatam, que vivenciam, que experienciam no dia a dia. O que aconteceu depois nesse workshop de ideação é que os cidadãos organizaram-se por áreas e por grupos de trabalho e escolheram um problema para trabalhar e criaram uma possível solução, um protótipo, para dar resposta a esse problema. Depois tiveram um mês para testar esse protótipo. Vou dar um exemplo. A plataforma Parques de Aveiro surgiu de um grupo de trabalho que identificou a necessidade de referenciação de parques e de jardins no município. Nós antes não tínhamos nenhum sítio, hoje em dia é tudo digital, não é? Mas para pesquisarmos...
Que centralizasse a informação.
Um sítio, uma plataforma que centralizasse a informação, e eles criaram. Criaram, está em construção.
Que eventualmente possa reportar problemas, não é? De manutenção, se calhar.
Sim, e eles identificam todos os parques com os equipamentos, com a referenciação geográfica. Estão também com a preocupação de elementos, dar elementos de informação histórica. E pediram um contributo aos cidadãos e receberam e foram recebendo o contributo dos próprios cidadãos. Aliás, se procurarem no Cidadania Lab, nós temos tudo isso, quer na página, quer no site, mas esta plataforma é um exemplo, por exemplo, claro, de que os cidadãos conseguem identificar com eficácia necessidades, problemas, e conseguem criar também com muita eficácia soluções para esses mesmos problemas.
E de tudo o que fizeram, de todo o levantamento feito, isto permite hoje já ter uma informação sistematizada nos diferentes planos ou não? Já existe essa informação?
Nos diferentes
planos, em cada um desses segmentos, dessas áreas de atividade, desses quatro pilares principais.
Sim, nós temos, aliás, nós, então indo mais à frente, nós fizemos uma proposta de continuidade ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro e ao Sr. Vereador João Machado. Apresentámos uma proposta de laboratórios de participação cidadã em Aveiro, de um espaço de inovação cidadã aqui para o nosso município, portanto, em Aveiro. E nesta proposta nós, portanto, construímos um documento para a prestação de contas, em que lá está toda a informação sobre o Cidadania Lab. Inclusive é isso mesmo que está a referir, são os relatórios que dão conta
setoriais
do diagnóstico, dos problemas, das necessidades, das iniciativas que foram criadas, toda a informação do...
E o objetivo qual é? Estamos a falar de quê? Institucionalizar, criar soluções duradouras, permanentes.
Estamos a falar de institucionalizar.
Estamos a assistir, entre aspas, à montagem de uma empresa social?
Eu não...
Entre aspas.
Não... Bom, poderá ser... Podemos chamar de espaço de inovação social, espaço de inovação cidadã, sem dúvida. Será um modelo institucional no sentido de... a autarquia, garantir um espaço e, de alguma forma, aqui uma organização para que haja este modelo de governança partilhada, portanto, autarquia, cidadãos, especialistas e facilitadores a trabalhar em conjunto em torno dos problemas e das necessidades na comunidade.
Isto implica necessidades de financiamento?
Implica necessidades de financiamento.
Candidaturas eventualmente a fundos europeus?
Sim, sim. Portanto, aí ter-se-á de perceber quais são as melhores formas, mas também não é nada de difícil. É mais institucionalizarmos pela continuidade que é necessária, porque, vejamos, o Cidadania Lab foi feito todo... neste contexto à distância, digital, só 4 eventos é que foram presenciais, que foram os últimos, e foram sempre móveis. Os cidadãos têm necessidade de um espaço onde possam passar, onde possam ir, onde possam contribuir, participar, não é? De uma forma mais continuada.
Permanente.
Sim.
Estamos aqui a tentar criar uma espécie de uma ágora, não é? Estamos sim, a voltar aos clássicos.
Sim, no sentido de arregaçar mangas e de trabalharmos em conjunto e de resolvermos problemas.
Até hoje já chegaram, e uma vez que estamos a falar dessa questão em concreto, já identificaram o que é que pode ser esse espaço comum? Onde é que pode ser?
Nesta fase, ainda não. E penso também seria um pouco cedo estar a apontar, porque ainda precisamos de voltar a reunir. Nós tivemos este cuidado, prestar contas, e prestar contas também o vamos fazer agora à comunidade. Portanto, vamos também partilhar este dossiê com a comunidade, assim como vamos enviá-lo ao Sr. Presidente da República. Portanto, este cuidado em partilhar esta informação e em envolver a comunidade.
O que é que as nossas cidades deveriam ter que ainda não têm para fomentar esse ponto de encontro? Eu estou a perguntar isto porque eu sou hoje falar muito em projetos e ouvimos falar isso muito sobretudo aqui no município de Ilhavo. Estamos num município vizinho a Aveiro, centros cívicos das freguesias, das cidades. Há aqui alguma dimensão física que pudesse potenciar esse ponto de encontro? Há algum aspecto assim muito concreto que pudesse trazer essa reunião dos cidadãos e fomentá-la? Ou agora é tudo online, estamos todos online, funciona online, não precisamos...
Nós estamos online por causa da pandemia. Nós queremos mesmo contacto, um espaço
direto,
físico, mas não é o querer só por querer, é o querer porque é mesmo preciso. Nós somos seres sociais, todos nós precisamos de nos encontrar, nós precisamos de nos conhecer. O funcionamento e o que se faz presencialmente tem um potencial que o online não tem. O online é ótimo como complementar. Eu acho que tecnologias são muito bem-vindas, mas o presencial tem um valor que nunca vai perder, que é o nosso valor, faz parte de nós. Portanto, o contacto presencial é essencial. Um espaço é essencial por esta ideia de continuidade, mas mais do que o espaço é também toda esta articulação entre diferentes intervenientes, em que temos os governantes, em que temos os cidadãos, em que temos pessoas que sabem mais de determinados tópicos, não é? Determinadas áreas e que vêm ajudar ou que vêm facilitar, não é? E isto é interessantíssimo. Isto acontece, por exemplo, aqui ao lado, no Media Lab Prado. Se formos lá a conhecer este espaço de inovação cidadã, é de facto muito bom de ver tudo aquilo que eles têm conseguido e tudo aquilo que pode ser feito porque os cidadãos participam.
Portanto, isto obedece ou terá que ter sempre características muito especiais, ou seja, uma coisa destas não se instala num sítio, diria, pouco central, se calhar, diria, não se instala debaixo, direta da asa, por exemplo, de uma autarquia, nas instalações da autarquia. Portanto, isto se calhar obedece aqui a um tipo de localização e de gestão que permite essa porta quase giratória e aberta dos atores.
Sim, portanto, acho que essa preocupação é muito boa. Poderá ser na autarquia, poderá ser
pode
num
ser
no espaço
do Conselho.
Sim, da autarquia. Por exemplo, o Media Lab Prado, os espaços são da autarquia.
Portanto, não é condição que não seja. Não é condição que não seja. Era isso que eu estava a querer perceber.
É, não é condição que não seja. Mas é isso mesmo que estava a referir, que seja um espaço onde as pessoas podem chegar com facilidade. Até a parte dos transportes é importante para chegar a esse centro de inovação cidadã. Um espaço onde as pessoas sejam versátil, onde se possam fazer diferentes atividades, reuniões, um espaço acolhedor, onde as pessoas se sintam bem, se sintam confortáveis. Isso é muito importante, onde todos podem ir.
Ainda não chegou então aí a uma conclusão do que é que pode ser, ou já?
Não, estamos a começar. A proposta foi feita, houve receptividade. Vamos voltar, consoante o executivo que for eleito, vamos voltar
a falar sobre o tema.
Sim.
Portanto, isto vamos ter aí um final de ano, início de 2022, que vai trazer novidades, não é? Vai trazer
avanços. Esperamos bem que sim, esperamos bem que sim.
E quais são os grandes projetos que já estão aí a ser lançados e que podem vir a marcar também a atividade em Aveiro?
Então, do Cidadania Lab, houve 6 projetos cívicos que nasceram. Um eu já mencionei, que foi a plataforma Parques de Aveiro. Outro é o projeto dos passeios e acessibilidades, que estiveram a fazer o levantamento no bairro do Liceu, de todos os obstáculos, de todas as barreiras, nos acessos, nos passeios, e elaboraram um documento, mesmo com registro fotográfico, que chamaram de carta de compromisso da autarquia e portanto, enviaram à própria autarquia. E já estão, todos estes grupos que eu vou mencionar já estão a trabalhar, portanto o protótipo foi testado e depois começaram a afinar e criaram mesmo projetos. Portanto, eles já vão avançar, por exemplo, dos passeios e acessibilidades com uma intervenção da arte urbana que vai envolver alunos e professores e uma exposição. Pronto. Entretanto, outro dos projetos foram as eco-caminhadas. Houve uma eco-caminhada que foi realizada para os cidadãos, à medida que iam caminhando por um determinado percurso, neste caso foi Glória Vera Cruz e Esgueira, foi um troço, iam olhando ao seu redor para perceberem como é que os recursos da natureza estavam a ser valorizados ou não.
Nos percursos.
Sim, e iam também recolhendo lixo, fazendo recolha de lixo. Foi uma ecocaminhada intergeracional.
Portanto, cadastrar percursos em que se mistura a componente social com a ação ambiental.
Ambiental. E muito engraçado é que este projeto, entretanto, evoluiu para dar apoio aos outros projetos. Eu já explico, mas vou só mencionar que há o projeto de cultura em rede e a preocupação tanto destes cidadãos é que não há uma rede cultural ou uma rede da cultura entre as organizações e entre profissionais da cultura aqui em Aveiro, de forma que consigam criar sinergias e esforços conjuntos para lidar com os problemas, com os desafios que têm. E portanto fizeram uma recolha, lançaram um questionário e tiveram respostas, se não estou em erro, de 26 portanto, organizações que deram conta de problemas que enfrentam e de desafios. E portanto já também falaram, tiveram uma reunião com a divisão da cultura na Câmara e vão retomar agora a atividade no sentido de poderem co-organizar um encontro colaborativo entre organizações culturais. O outro projeto, ainda há mais dois projetos, o Polinizar Aveiro, em que diagnosticaram o problema da falta de, ou a reduzida biodiversidade nos jardins e nos nossos parques. E então, como já tinham experiência aqui na matéria, eles fizeram um workshop para evidenciar e para as pessoas experienciarem como é que se fazia um hotel de insetos polinizadores e uma manta de retalhos. E conseguiram já, portanto já deram também mais aquele passo, que foi por parte da Câmara haver receptividade para instalarem um hotel de insetos. Pronto. E o outro projeto, portanto aqui por último, o sexto projeto, são os cuidadores do bairro. Os cuidadores do bairro querem, de facto, que os anseios, as preocupações, os problemas das pessoas, bairro a bairro, possam chegar ou possam ser identificados com maior facilidade e chegar com maior facilidade também à autarquia. Mas mais do que isso, querem também ser zeladores do bairro, estimular esta ideia de cuidar do meu bairro, da minha rua. Então criaram uma figura coletiva de mediação, Portanto, não vai ser uma figura, por exemplo, como um provedor do cidadão, vai ser um conjunto de cidadãos que vai ter esta missão, vá lá, este trabalho de estar mais perto das pessoas e de juntos verem também problemas, necessidades, o que é que se pode fazer, como é que se pode pensar o bairro, as ruas. Falta muito isto, não é? Sentimos muita falta de pensarmos a rua, os nossos bairros, a nossa cidade, o nosso concelho, e fazer esta ponte com a autarquia, não é? Facilitarem. Ia só mencionar isto mesmo que eu tinha dito há pouco, que é o projeto das ecocaminhadas. Quando foi o workshop de validação de protótipos, lançou a ideia, por que não fazer uma ecocaminhada em que se juntasse o projeto dos passeios e acessibilidades, o projeto do polinizar Aveiro e ainda os cuidadores do bairro. E, portanto, juntou aqui alguns dos grupos de trabalho, alguns dos projetos, e já estão a avançar, já estavam a avançar.
Há
antes
mais
do
olhos,
verão.
Mais ouvidos.
Sim.
Há mais gente envolvida na mesma caminhada, mas em cada um olha mais para um determinado
exatamente,
aspecto.
Exatamente. Foi mesmo essa ideia, como se fossem diferentes lentes, não é? E mais do que isso, eles deram o passo de ir às escolas, neste caso, portanto, abordaram a escola, o agrupamento de escolas José Estevão, e já reuniram antes do verão, e vão agora começar, portanto, este projeto conjunto para envolver também professores e alunos nesta iniciativa, ao longo do ano letivo, né? Portanto, nesta ecocaminhada.
Alguém se assusta com a cidadania ativa?
Alguém se assusta?
Eu pergunto isto porque o mapa que nos é traçado é tão, diria, tão sistematizado, tão organizado, quase diria tão harmonioso, que isto é um património inestimável para uma autarquia, seja ela qual for, não é? Isto é valiosíssimo. O que estamos aqui a falar traz um valor acrescentado extraordinário. Isto, eu quase diria, vocês podem funcionar quase como vereadores entre aspas, num determinado segmento, não é? De intervenção. Isto é riquíssimo. Alguém recusa isto, se assusta com isto, ou isto tem seguido bem um caminho?
É engraçada essa pergunta, porque assustar, eu penso que ninguém se assustou até agora. Curiosidade, acho que sim.
Está a despertar curiosidade.
Eu acho que sim.
Já alguém vos veio bater à porta de outros municípios ou não? Ou de outras comunidades, por exemplo, em que houvesse gente, gostaria de fazer uma coisa parecida, ou porque é que também não vêm aqui?
Já nos vieram bater à porta várias pessoas, vários grupos e entidades. Mas isso tem a ver muito com esta lógica que nós temos e que bebemos noutros grupos.
De outros países, se calhar, não é?
De outros países, exatamente.
Quem é que está mais avançado já agora neste tipo de realidades? Há alguém que já funciona um pouco mais à frente, há mais anos?
Sim, portanto, a nível participativo, nós sabemos que desde 1989, no Brasil, existe o orçamento participativo. E, portanto, é uma evidência de que há aqui uma cultura de participação cidadã e de facilitar a participação dos cidadãos, que já vem sendo alimentada. Se perguntarmos quem é que vai mais à frente, com o meu pouco conhecimento, não tenho assim tanto conhecimento, mas do que vou lendo é Espanha. Aqui ao lado, os espanhóis, há vários laboratórios, o Media Lab Prado, o Chacha Participa Lab, o Aragão, que é o Laboratório Aberto de Aragão, e outros, mas têm uma cultura de participação cidadã já muito mais avançada e a aplicarem, a implementarem metodologias com muito sucesso. E muito interessante, por isso é que eu há pouco estava a dizer e a referir, se puderem ir pesquisar e ver, não é? Sobre estes laboratórios é interessantíssimo. Mas nós, como vamos partilhar também o nosso dossiê, no nosso dossiê nós temos lá alguma informação bastante pertinente nesta área.
Eu perguntava isto porque estamos aqui numa zona em que, por exemplo, temos estas três cidades, Gafanha da Nazaré e Ilha Viaveiro, não é? Que este triângulo tão próximo.
Sim.
Eventualmente pode fazer sentido ter aqui a capacidade de levar isto um pouco mais longe, não é?
Acho que faz todo o sentido. Eu acho que faz todo o sentido. E conforme formos dando estes espaços, vamos também ter isso em conta, de ir convidando mais pessoas, porque partilhamos conhecimento e depois isto tem ótimos resultados, porque aprendendo depois sabemos fazer. Nós aprendemos muito fazendo e participando, entrando um pouco nos projetos e ir conhecer os projetos de outros e que estão a resultar bem, é uma das melhores práticas que se pode ter.
Podemos estar aqui perante uma, diria quase, a expressão medicação não é se calhar a mais feliz, mas estamos aqui perante um mecanismo que pode ajudar a aliviar tensões, aquelas tensões a que nós temos assistido em muitos locais, ou porque temos a sociedade civil de um lado, a projeção do poder político lá longe, extremismos, revoltas.
Sem dúvida.
Isto pode ajudar aqui de alguma forma a cuidar das nossas comunidades de forma a que sejam mais tranquilas na sua vida, mais envolvidas e também mais responsabilizadas, não é? Isto também acaba por responsabilizar.
Sim, sim. Sem dúvida, a proximidade e a participação têm estes efeitos. E pode ser através de um laboratório de participação cidadã, pode ser através de sessões em bairros, que é uma das propostas também dos vizinhos de Aveiro, começarem a ser feitas sessões de participação, de reflexão nos bairros. Isto vai como que estimulando uma cultura de vizinhança, de proximidade e de cuidado. Porque quando nós nos importamos e quando nós cuidamos, nós queremos ver os problemas resolvidos e entre ajudamos-nos e arranjamos formas e meios e contextos para que seja possível, não é? E no fundo, esta distância que estávamos a falar, que há entre governantes e cidadãos, pode ser encurtada, havendo mais-valias para quem governa e para quem é governado.
E aqui, a mais-valia qual é? É ir aos problemas onde eles estão? É não dar margem a que, por exemplo, muitas vezes os autarcas possam andar no mundo da lua a tratar de coisas que não são exatamente aquelas que são as que afetam os cidadãos?
Exatamente. Portanto, há muitos benefícios que advêm da participação cidadã.
Recentra a atividade, não é? Recentra a atividade naquilo que é essencial.
Sim. Portanto, esta parte de... Só o facto de se fazer um diagnóstico de problemas com consulta dos cidadãos, com a participação dos cidadãos, já é ótimo. O facto de envolverem os cidadãos na resolução de problemas, na criação de propostas, é de um valor enorme. E só quem não percebe de política e de cidadania é que não consegue ver isso, não é? Mas não são só os laboratórios cidadãos. Há outras formas de participação, não é? Que podem e devem ser implementadas. Só para não dizer que está tudo aqui num laboratório cívico.
Isto não é o ovo de Colombo, não resolve tudo.
Não é o ovo de Colombo. Mas tem aqui um aspecto que é este aspecto de envolvimento e de participação na resolução de problemas, na abordagem de desafios, que é um ponto muito forte, porque é o que nos falta muito, não é? Este envolvimento mesmo.
E os cidadãos, como é que podem ser estimulados? O que é que os traz a estas causas? O que é que os tira do seu descanso? O que é que os mobiliza? Ser ouvidos? Sentirem que há uma relação causa-consequência nesse gesto, nesse passo?
Sim, é muito isso. Serem ouvidos.
Portanto, isto não pode viver do faz de conta. Fazemos de conta que estamos a resolver, fazemos de conta que estamos a discutir, fazemos de conta que vamos chegar a um projeto.
Exatamente.
Que tem um final X e...
Não há faz de conta. A partir do momento em que se começa a envolver os cidadãos a esta escala, não há faz de conta. Há ouvir, há escuta, que é importantíssimo, não é? E este diagnóstico que é preciso ir fazendo, não é? Conforme a área ou o território que seja. E há este envolvimento e esta autonomia também, não é? Porque os laboratórios cívicos baseiam-se na confiança e na liberdade para as pessoas poderem fazer, não é? Sim, aproxima as pessoas, afasta preconceitos e ideias que não fazem sentido e que não são reais. É um combate às polarizações e aos extremismos, sem dúvida que é, porque aprende-se muito nos laboratórios. Nós aprendemos muito, inclusive até chegamos a estudar. Não é?
Ah, aqui, pois eu ia colocar-lhe essa questão também há pouco e tinha essa questão para levantar. Estamos a falar de um trabalho que também tem essa monitorização, digamos assim. Há aqui, por exemplo, bases de trabalho científico da universidade que estuda isto, alguma tese, alguma coisa que esteja também a ser feita em torno deste trabalho ou não?
Na área da participação cidadã, da cidadania e da política, nós temos o José Carlos Mota, professor na Universidade de Aveiro, que também se debruça
emprega
sobre
esse conhecimento científico, não é?
Sim, sim, trabalha nestas áreas. Mas temos também alguns, portanto, um mestrando e dois doutorandos também nestas áreas, muito interessados, porque
estão
eles vieram também
isso, é?
Muito por causa desta área e pronto.
Este caso da Aveiro é hoje já falado fora do país. No país já percebemos que é, porque a Presidência da República também mostrou esse interesse, não é? E tem dado a sua chancela também de alguma forma, o que creio que será sempre um empurrão e uma ajuda para abrir portas, não é?
Se fala entre os nossos amigos, porque nós... Foi ali em dezembro, se não estou em erro, de 2020, a Júlia Draghi, que faz parte do Cidadania Lab, avançou aqui com a ideia de nós fazermos encontros entre iniciativas cívicas, algumas dentro de Portugal, outras fora. Então, de maneira que nós fizemos pontes com outros laboratórios e fomos conhecendo outras pessoas.
Portanto, a rede está a se alargar, não é?
Sim, de Espanha, do Peru, de Portugal, do Brasil, da Argentina, portanto, de Bélgica, vários países, e conhecemos diferentes modelos de participação cidadã, de laboratórios, de iniciativas à volta da participação cidadã, interessantíssimos. Eu há bocado até ia falar no Ministério da Cidadania, de Neuquén, na Argentina. Portanto, Neuquén é um estado na Argentina e eles têm lá um Ministério da Cidadania e criaram um laboratório que se chama o NQN, que é de Neuquén Lab. E foi uma das iniciativas com as quais, não é, nós estabelecemos estes laços e estas pontes. E é interessantíssimo porque é um Ministério da Cidadania, porque estão constantemente a trabalhar e a facilitar a participação dos cidadãos nos assuntos, até mesmo na legislação, não é? Lá. E muito com os jovens. Muitos, eles têm mais jovens do que nós temos e estão com um trabalho forte no envolvimento dos mais novos, dos jovens. Nós chegámos a participar em julho num sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com salas simultâneas, etc. Isto para dizer que nós fomos conseguindo, e aqui muito graças à Júlia, que teve esta iniciativa e partilhou connosco esta ideia, então começámos a trabalhar nestas pontes e nestas sinergias. Mas o importante que é nós fazermos isso que estava a referir, que é fazermos pontos, vermos o que é que os outros estão a fazer, mas mais do que isso, falarmos com eles, partilharmos com eles conhecimento. Eles partilham connosco as suas práticas, metodologias, há muita partilha mesmo. Olha, vamos enviar estes dossiês e o que é que nós estamos a fazer e como é que nós estamos a fazer.
Estão a desbravar caminho, ou isto está tudo já nos livros? Há aqui métodos já definidos, há aqui trabalho já...
Métodos são... Alguns
ou estão
são criados.
A inventar, estão a criar?
Alguns criados já, portanto, metodologias de resolução colaborativa de problemas.
Ia fazer escola,
já existe,
ia fazer escola,
né?
Noutros, não é?
Mas sobre isso, exatamente, vamos criando mais, porque é muito também com base na criatividade, na colaboração.
num tempo em que se fala tanto, e ouvimos isso nestes períodos eleitorais, que a democracia nós damos como adquirida, atenção que não é, atenção que isto pode não ser tão, tão claro como nos parece, este tipo de intervenção ajuda-nos a percepcionar que vamos ter mais e melhor democracia a prazo? Pode ajudar enquanto ferramenta?
Sim, pode. Mas precisamos é que da parte
dos decisores,
dos governantes, haja esta consciência e haja ação. Porque isto não pode só ficar por uma iniciativa bonita que aconteceu. Nós mostramos resultados. Estão aqui todos. Vamos partilhá-los. E, portanto, isto é mesmo importante. Isto resulta. Isto tem efeito.
Já agora, eu sei que têm essa experiência mais próxima de Aveiro, mas terão conhecimento de vários municípios, de vários países, como já disse. Isto está talhado, ou é mais fácil executar quando há, diria, alguém que exerce o poder e que tem uma visão mais fechada desse poder, é mais desafiante por aí, ou funciona melhor quando estamos a falar de perfis liderantes que são muito mais abertos a essa participação? O que é mais desafiante para quem está nisto no terreno? É trabalhar pela transformação ou é aproveitar, por exemplo, um vento que já sopra favorável e seguir caminho? E pegamos nos exemplos à escala nacional, local, internacional. Não estamos a falar de A, de B, de C.
Mas eu não percebi.
Estou a perguntar o que
pergunta.
É mais desafiante.
Em relação aos governantes?
Em relação à vossa interação com governantes, não é? Enquanto mediadores, enquanto gente que ativa outra gente. É mais desafiante lidar com pessoas que têm uma visão mais conservadora, mais fechada, mais assustada, se quisermos, tudo isto, ou com gente que já está mais predisposta, mais aberta e vamos em frente? No fundo estou a perguntar o desafio,
sim.
Não é? Não estamos a classificar as pessoas, mas mais o desafio.
É sempre mais fácil com governantes que já têm uma perspectiva da democracia como abertura, como participação, como autonomia dos cidadãos. Facilita, não é? Facilita muito.
Mas se calhar dá mais gozo ajudar a transformar, não?
Eu acho que, no fundo, é o nosso desafio, o maior desafio aqui pelas autarquias, não é? Do país, é irmos desafiando os nossos governantes, porque a nossa democracia ainda está muito representativa, muito fechada. Os cidadãos estão aliados e quando se diz que as pessoas não querem participar, não é assim. É preciso haver contextos, é preciso haver recursos, é preciso haver espaços, é preciso fomentar que isso aconteça, a aprendizagem, o encontro. Não é?
É preciso criar o pluro da cidadania.
Sim, no fundo nós já temos, não é? Aqui na autarquia há o pluro da cidadania, da juventude e dos séniores e do empreendedorismo e do ambiente. É todo este, não é só um, exato. Mas mais do que instituir um pluro é...
Corporizá-lo.
É corporizá-lo, é passar à prática e criar condições para que os cidadãos possam fazer.
Dar-lhe densidade. Um dos motes para esta conversa era a questão das autárquicas, porque tinham um caderno de encargos para os candidatos, vão ouvi-los em entrevistas e colocando questões também que vamos ter nestas duas semanas. No fundo, e estamos também já a caminhar para o final, era tentar perceber que motivações, que metas, que objetivos para uma questão concreta que são as eleições autárquicas. Compromissos, estabelecer compromissos, é no fundo esta a ideia?
A ideia principal era a facilitação, tanto ao acesso às candidaturas, aos programas, aos candidatos às eleições, aqui nas eleições autárquicas, porque... As pessoas precisam, de facto, de não só procurar a informação, mas de alguma forma também que seja de acesso fácil e que as estimulem, não é? Interessarem-se por política, mas mais do que política, é interessarem-se pelo seu espaço, pela sua cidade, pelo seu concelho. E, portanto, é muito esta ideia de disponibilizar esta informação e um momento com cada candidato para que possa explicar, não é? Qual é o programa, quais são as propostas, a candidatura, para que possa também responder a perguntas dos jornalistas, porque vai ser assim o modelo, não é, das entrevistas, e que os próprios cidadãos possam colocar questões.
As suas questões.
Aqui um modelo, não é, que eu penso que está muito bem
misto,
desenhado, interessante e construtivo. Não é?
Não é feito em auditório, não é feito presencialmente, mas tem esta vantagem de colocar as pessoas no
sim,
mesmo espaço, não é?
Sim.
Seja
depois
uma sala virtual.
É, exatamente. Depois do jantar, ali às 9:30 da noite, agora nos próximos dias, podem ir ouvindo...
E colocando as questões.
Exatamente. Candidato a candidato, candidatura, perceber mais o que é que está ali e ficarem mais informadas, mais esclarecidas e... mais motivadas para votar e com um voto mais consciente, mais fundamentado.
Alguns coletivos em Aveiro entregaram o tal caderno de encargos, uns neste setor, outros noutro setor, portanto aqui uma visão setorial. No caso do Cidadania Lab ou destes movimentos, destes projetos, há algum caderno de encargos de partida como ponto de princípio para entregar aos candidatos ou é só esta mediação ao nível da comunicação?
Sim, a nossa preocupação foi esta, de portanto,
fomentar a participação.
A participação, de dar acesso à informação, e portanto...
O que é que isto pode trazer? Qualificação ao nível dos compromissos, das promessas? Pode ser essa a marca aqui?
Sim, penso que as pessoas vão ficar mais conhecedoras, não é? De cada candidatura e, ao mesmo tempo, publicamente, os candidatos também se comprometem e respondem a perguntas dos cidadãos, que é bom, não é? Que é bom que isso aconteça também, não é?
Se tivéssemos assim uma espécie de barómetro da participação, da partilha, o que é que poderíamos concluir sobre as nossas terras, sobre os nossos municípios, aqueles que nos estão aqui mais próximos? Em que grau é que estamos?
De grau
de participação, de envolvimento
dos cidadãos?
De partilha de informação com os seus autarcas, as suas autarquias? Graus de identificação, de tudo, no fundo, o que é a gestão diária de uma cidade, falamos de tanta coisa, transportes, urbanismo, ambiente, alterações
Sim.
climáticas, temos ouvido falar tanto...
Não sendo especialista, o grau é muito baixo. O grau de envolvimento dos cidadãos, não é? Por parte dos governantes.
Isso vê-se desde logo nas abstenções, não é? Das
Exatamente.
Eleições...
Esse é um sinal, mas o facto de não termos espaços que permitam aos cidadãos envolverem-se de uma forma mais concreta e efetiva, não é? E sejam chamados, por exemplo, para a tomada de decisões, seja na área do ambiente, portanto, várias áreas, não é? Quando é construído um plano, quando tem que ser aprovado e todo este caminho, não é, que há nos planos municipais.
Que é uma das críticas que se ouve muito falar e não é exclusivo do A ou do B, é que, por exemplo, as participações públicas, as fases de consulta pública são para inglês ver, muitas delas. Há esta noção. Não sei se isto é verdade, se não é verdade, se corresponde.
Pois, eu não sei se é para inglês ver, mas de facto a participação das pessoas não é facilitada e é quase nenhuma.
Mas porque também faltará um trabalho prévio, não é?
Exatamente.
De estímulo.
Tem que ser feito de outra forma. Tem que ser feito de uma forma que potencie mesmo a participação e o contributo das pessoas.
Hoje trabalha-se muito na questão administrativa, não é? Prazos do dia X ao dia X, divulgação no sítio X e, portanto, está o trabalho...
E não é assim propriamente
que se estimula.
Que se estimula e, portanto, isso é um sinal,
portanto,
claro.
Há aqui uma revoluçãozinha a fazer ainda.
Uma grande revolução. Uma grande revolução.
E, Alexandra, eu agora pergunto-lhe a si quase, porque está envolvida e tem esta visão pessoal, Está otimista de que esses momentos vão acontecendo e vão chegando e essa força transformadora se está a gerar?
Otimista estou, senão não estava aqui, não é? Mas há muito trabalho a fazer. O facto de haver estes projetos, e como o Cidadania Lab a acontecer, como os coletivos cívicos que nós vimos durante a pandemia, é um sinal de que há vontade de fazer, há capacidade e que conseguimos muito mais do que aquilo que foi imaginado ou tinha sido imaginado até agora. Há caminho, é possível, e quanto mais for fazendo, de facto, para facilitar a participação cidadã, melhor será para todos, não é? Neste trabalho de aproveitar o capital colaborativo que nós temos. Agora, é preciso, de facto, vontade política e vontade também das pessoas.
Fica
não
muitas
é
vezes...
só a política, é todos nós.
À medida que isto foi passando nos últimos anos, o que temos ouvido é que as máquinas autárquicas, no fundo, centraram sobre elas o poder, fecharam-se sobre elas, são elas as detentoras desse poder. O que estamos aqui a falar é um pouco esta devolução, ou se quisermos, partilha do poder, ou levar
Sim.
o poder de novo às bases Sim. daquilo que é a comunidade, a sociedade.
Democracia.
Em resumo, e numa palavra, é mesmo isso. Portanto, otimista, moderadamente otimista, mas...
Muito motivada. Eu acho que todos nós que estamos no Cidadania Lab e nos Vizinhos de Aveiro gostamos muito do que estamos a fazer, acreditamos muito, senão não dávamos todas as horas que temos dado, não é? E tirado também tantas horas ao trabalho e à família que acontece, não é? Nestes movimentos. Estamos todos motivadíssimos, acreditamos muito e sabemos que somos capazes. Precisamos de mais pessoas, mais apoio, precisamos de mais projetos de cidadania ativa. Há muitos já em Aveiro aqui a nascer. Nós temos muitos amigos, muitos projetos vizinhos. E, portanto, é por aqui, é por esta participação cidadã que nós vemos. E mencionava também só aqui um aspecto engraçado que lia, tanto quando nós fizemos este dossiê, que é do António Lafuente. António Lafuente é professor e investigador espanhol na área da participação cidadã e dos laboratórios cidadãos e trabalha no Medilab Prado. E ele falava numa questão, e fala numa questão, que é de nós sermos capazes de fazer esta participação e este trabalho colaborativo e participativo de propósito, como quando fazemos quando há desastres, ou catástrofes naturais, ou dificuldades muito grandes como nós temos
em
lidado.
Toda a gente dá um passo em frente, não é?
De fazer isto, a forma como nós nos conseguimos organizar, a motivação que nós temos, as respostas que nós arranjamos para resolver problemas, para nos entreajudarmos, apoiarmos sobretudo as pessoas que ficam em situações de maior vulnerabilidade também, sem desastres, sem catástrofes naturais, sem pandemia, conseguimos fazer isto mesmo. E aproveitar este capital colaborativo, estas metodologias, estas formas, estes projetos, e avançar com esta forma de estar e de viver.
No fundo, ajudar a construir cidade sem necessidade de haver destruída.
Exatamente.
Em resumo, Alexandra Taído, agradecimento por esta hora de conversa que simbolicamente quis distinguir o trabalho dos cidadãos e antes das eleições autárquicas, deixando aqui pistas também que são importantes em termos de reflexão para os municípios, para os autarcas, para os cidadãos que procuram também, nums casos, envolver-se, noutros casos, quase diria, afastar-se dessa responsabilidade mais coletiva. O programa fica disponível já na manhã de quinta-feira em terranova.pt e vai regressar já depois das eleições autárquicas de 26 de setembro com novos convidados para mais entrevistas. A todos os votos de um bom resto de dia e de uma boa semana.